Nós vamos agora falar sobre o Pix, mais especificamente o Pix parcelado, e tirar as suas dúvidas também e orientações importantes sobre essa ferramenta, sobre essa funcionalidade. Conosco aqui nos estúdios, o Dr. Donato Souza, advogado especialista em direito bancário e que vai nos orientar sobre este tema. Dr. Donato, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os telespectadores. Tema inovador e que está gerando bastante dúvida.
Isso mesmo. O que muda então para o consumidor com essa regulamentação do Pix parcelado pelo Banco Central?
A princípio, o que eles estão buscando, e aí nós vamos descobrir no meio do caminho se vai efetivamente dar resultado, é trazer um juro mais barato que o cartão de crédito. Porque o Pix ele vai ser comparado a um crédito rotativo, você tem que ter uma pré-aprovação para utilizá-lo, e a questão é qual é a taxa de juro que nós vamos pagar por isso. Então é importante que as pessoas entendam que existem diversos fatores dentro dessa cobrança e elas podem tanto ajudar, digamos assim, o banco a cobrar menos dela ou a cobrar mais. Vai depender do que está inserido dentro do sistema financeiro em termos de dados.
Bom, mesmo que essa funcionalidade ainda não esteja em pleno funcionamento, quais são as diferenças que podemos estabelecer entre a modalidade do Pix parcelado e o cartão de crédito?
O cartão de crédito ele é a única modalidade que não tem comparação com outras, digamos. Você não tem como pesquisar como cada bandeira cobra ou cada banco. E a taxa de juro hoje, em média, quando você não paga a fatura, ela está em 14% ao mês. O Pix vem para ter uma taxa de juro mais acessível. A questão é, ele vai ser comparado com o crédito direto ao consumidor, que teria uma taxa mais acessível e ainda assim é muito cara, ou ela vai ficar nos patamares de um cartão de crédito ou um pouco mais baixo. A gente ainda não tem isso. Então, quando o mercado realmente começar a operar, ele vai trazer esse benefício. A segunda questão é, qual é o período que cada instituição financeira vai aprovar o Pix parcelado? 12 meses? 24, 36, 48 meses? Tudo isso vai interferir na taxa de juro.
Uma vez que ele esteja à disposição dos consumidores, todas as instituições financeiras são obrigadas a oferecer esse serviço ou dependerá de uma regulamentação? O Banco Central ainda não estabeleceu isso. Como está essa questão?
Quando você fala se uma instituição é obrigada ou não, não existe legislação que obrigue ela a operar em uma determinada modalidade. É uma escolha dela dentro do sistema. Embora a gente saiba que quando uma adota, as outras por presunção começam também porque quer atrair o público para aquilo. O que vai ocorrer é o seguinte, eles vão começar a fazer essa oferta, o consumidor ele vai descobrir se existe algum problema no cadastro dele no meio do caminho, por quê? Imagine a seguinte questão, você ainda não está comprando parcelado, ou não usa um cartão de crédito, não faz qualquer tipo de compra no sistema, mas você tem uma boa renda e tem propriedade. Isso não é garantia de acesso ao crédito parcelado via Pix. Então as pessoas vão ter que começar a olhar, e isso aí é uma... Eu defendo que o conhecimento do sistema financeiro hoje, ele faz parte do nosso sistema democrático. A gente tem que entender mais como ele funciona para que a gente possa pagar menos juros. O que acontece na atualidade é que geralmente há um lobby muito forte das instituições financeiras, só que isso não traz a taxa de juros para baixo. Se a gente fizer uma pesquisa, como eu já falei em outra entrevista, desde o ano 2000 nós temos várias legislações que elas vieram para ajudar o sistema financeiro a ter mais proteção. Qual que seria a mão de via dupla? A taxa de juros do Brasil seria mais barato. E isso não aconteceu. Então nós estamos agora entrando numa nova fase, que é uma nova modalidade, porém, existe um ponto negativo. O endividamento da família brasileira está muito alto e o índice de pessoas levadas ao Serasa também está muito alto. Então o banco também ele procura novas modalidades de operação para que ele encontre pessoas aptas a tomar aquele crédito, porque dinheiro parado na mão do banco não rende. Ele precisa fazer girar. Então vamos verificar agora como é que o mercado vai se comportar diante disso tudo.
Bom, não existe, como mencionado pelo Dr. Donato, uma legislação que obrigue todas as instituições a oferecerem essa modalidade, o serviço e a ferramenta. Mas ainda assim, existem regras que, uma vez que a funcionalidade esteja à disposição do consumidor, as instituições precisam se adequar a algumas regras, certo?
A regra para todo empréstimo ela já existe. Chama-se o spread bancário. Então, quando a gente vai no Banco Central, que é o regulamentador, não é por legislação, geralmente é pelo Banco Central, por resoluções que são feitas dentro do Conselho Monetário Nacional. A gente vai encontrar lá como que os bancos têm que agir quando eles vão conceder um crédito. Então, eles têm que olhar, por exemplo, qual é o risco envolvido, quanto que ele paga para captar o recurso no mercado, porque nem toda operação tem dinheiro captado, é dinheiro próprio, impostos que incidem, e através disso o banco vai formar uma taxa. O que eu posso falar como alguém que trabalha desde 2009 com isso é que dificilmente você vai encontrar uma taxa adequada ao perfil do cliente. Sempre é maior. Para quem que o banco dá dinheiro barato? Para quem não precisa. Então ele encontra um empresário que não precisa de dinheiro e ele precisa fazer esse dinheiro circular, ele faz uma excelente oferta. Ali você tem poder de negociação. Caso contrário, todas as vezes que você bate na porta dessas instituições por falta de uma regulamentação mais aprimorada, ela vai abusar na concessão. É isso que tem acontecido diariamente.
O Pix parcelado pode ser uma alternativa para os brasileiros que não têm cartão de crédito, por exemplo, ou isso vai depender muito do comportamento financeiro do indivíduo?
As duas questões. Ele vai suprir essa falta, a questão de quem não tem um cartão de crédito, e ao mesmo tempo ele vai ter uma avaliação como qualquer outro empréstimo. Então, imagine a seguinte situação: você vai ao banco agora, após a entrevista, e tenta financiar uma casa. A regra para esse financiamento de casa é a mesma regra para o PIX parcelado. O banco vai olhar fatores que estão ali. Então vamos supor que você, um exemplo, 2 anos atrás fez um acordo com algum banco. Você tinha uma dívida pequena de 10 mil, o banco falou, me dá R$1.000 e liquida isso. Essa pessoa provavelmente não vai ter crédito. Ela não sabe que ela tem uma anotação negativa, ela não foi informada, e essa anotação, de certa forma, ela é indevida. Só que a instituição financeira dificilmente vai olhar para esse consumidor e dizer, ó, eu não estou te dando crédito por tal motivo, só vai dizer que foi negado. O que que esse consumidor tem que fazer? Notificar a instituição, ou pegar um profissional que faça isso, para solicitar o motivo do porquê que o crédito não foi liberado. Aí você consegue fazer um trabalho para, ainda que judicialmente, obrigar a instituição a liberar o crédito para quem não tem nada que seja desfavorável nesse momento contra ele.
Bom, já que falamos sobre comportamento financeiro, doutor Donato, quais são os riscos de endividamento que podemos aqui associar ao PIX parcelado, até mesmo para aquele perfil de consumidor que talvez não seja muito familiarizado com o crédito, não tem essa experiência efetivamente com o crédito?
O risco do que a legislação já proíbe, que é o endividamento de forma equivocada, ou o crédito irresponsável, que a gente fala. Então, dentro da concessão do crédito, o banco tem responsabilidade em não gerar crédito irresponsável. O que que é um crédito irresponsável? É aquele que não condiz com a capacidade de pagamento, onde não foi avaliado como essa pessoa ofere renda. Ou, por exemplo, se verifica somente a movimentação da conta, mas não vê em paralelo quais são as obrigações que essa família tem, esse tipo de crédito tem proteção no Código de Defesa do Consumidor através da Lei de Superendividamento. Já não funciona isso aqui para empresas, por exemplo. Só que não significa dizer que o banco pode gerar um crédito, por exemplo, para uma empresa sem fazer a verificação dos mesmos quesitos. Então, tem muita atenção. O que que a legislação fala? 35% da sua renda líquida pode ir para o banco, dentro de um empréstimo. Mais que isso, é proibido. Lógico que você tem que fazer uma análise mais aprofundada. Verificar quais são as suas despesas indispensáveis do mês. Então, desde uma escola, um plano de saúde, mercado, farmácia, um aluguel, enfim. E verificar se aquele empréstimo cabe dentro desta renda. Caso contrário, não é aconselhável. Salvo se você estiver pegando um crédito mais barato para pagar um crédito mais caro. Aí é uma boa jogada financeira, caso contrário, não.
Bom, até aqui nós mencionamos bastante sobre a presença dessas taxas de juros do PIX parcelado, mas é importante diferenciar para você que nos acompanha que essas taxas estarão presentes especificamente neste modo de uso, o PIX parcelado. O PIX convencional, que todo mundo já conhece, que todo mundo usa no dia a dia, continua sem nenhuma taxa de juros, certo?
Exatamente. E atenção, quando for fazer esse tipo de operação, não ser induzido ao erro. Por exemplo, achar que está fazendo um PIX à vista e o pedido que chegou ao banco é por um pedido de PIX parcelado e não se verifica qual é a taxa que está incidindo. Segundo ponto, existe a calculadora do cidadão dentro do Banco Central. Qualquer um que clicar agora no Google calculadora do cidadão vai ter acesso a ela para fazer a conta do custo da sua operação. Por que que isso é importante? Você pensa às vezes que está pegando 10 mil do banco via Pix parcelado e está pegando 13. Existem algumas questões que o banco pode embutir sem ele falar de forma expressa e isso encarece mais ainda esse financiamento. Então entra lá na calculadora do cidadão, embute lá valor do financiamento que você está pedindo, taxa de juro que o banco diz que está te cobrando e prazo, ele vai te dar a parcela. Qualquer um dos campos que você deixar em aberto, ele vai complementar para você. É uma ferramenta simples de ser utilizada e que pode evitar você de cair em muito erro.
Dentro dessas relações de consumo, do próprio comportamento do consumidor, Dr. Donato, é comum a gente encontrar aqueles anúncios, aquelas compras e vendas com o chamado desconto à vista para pagamentos com Pix. Como que o consumidor precisa ter uma atenção em relação a essas relações de consumo, até para que ele possa ter uma escolha que seja efetivamente vantajosa para ele? Porque às vezes ele escolhe uma coisa imaginando ser de uma determinada forma, mas na verdade ele foi induzido a uma decisão que aparentemente não é tão vantajosa para ele. Como, por exemplo, parcelamento com juros. A gente sempre tem que lembrar que todo parcelamento tem ali um juro, só que ele parece sutil. A maioria dos consumidores parece não perceber num primeiro momento que ele está pagando muito mais quando parcela.
Por exemplo, cuidado, existe o Pix programado também. Então, se a loja aceitar vender para o Donato em 6 vezes programado, é uma relação ali que tem que ser validada. Agora, cuidado para não parecer que seja, em sendo programado, seja o Pix parcelado. Na relação de consumo, tem que ter uma transparência muito grande, porque você presume que o consumidor ele é hipossuficiente no conhecimento daquilo, seja um produto, seja um contrato bancário, enfim. E aí você consegue fazer uma análise mais criteriosa. Então, dentro do contrato bancário, por exemplo, você tem que ter a taxa de juro mensal, a taxa de juro anual equivalente, e se o seu contrato for superior a 12 anos, as duas taxas não bastam para ser um contrato transparente. Por quê? Todo contrato bancário tem juro composto. É juro sobre juro e assim sucessivamente pelos meses. Quando a gente vai para a matemática financeira e você aplica a equivalência, você consegue descobrir que a informação de uma taxa de juro mensal e anual, ela é relativa. Porque quando eu vou para 24 meses, essa taxa é muito superior ao que os meus olhos estão contratando. Então, atenção a esse ponto. Dentro de um comércio, se você for comprar, as questões também têm que ser muito transparentes. Qual é o produto que você está comprando, qualidade, se ele tem algum defeito. Por exemplo, por que a loja está me dando um desconto? Você vai descobrir, às vezes, que porque tem um defeito embutido. Então, não é um desconto para se comprar à vista. É uma desova de uma mercadoria que ninguém vai comprar no preço de mercado. Se isso aqui ficar comprovado, tem que pedir o ressarcimento. Inclusive, na proporção do dano. Porque se eu estou comprando um produto de 10 mil, a princípio, pagando ele com Pix parcelado por 7, eu não estou recebendo um desconto, mas estou comprando um produto com defeito, esse custo do Pix parcelado tem que ser ressarcido para mim. Não somente o produto em si, mas o custo que eu tive para adquiri-lo.
Interessante essa definição do desconto. Então, é importante que o consumidor procure, de alguma maneira, saber o porquê.
Exato.
Do desconto daquele produto.
Exatamente.
É um comportamento interessante, porque a maioria das pessoas não busca saber o porquê do desconto.
Uma questão é, a loja em que eu estou frequentando, de qualquer natureza, me apresentar um produto de forma clara, dizendo, Donato, eu estou deixando de cobrar 10 mil e vou fazer por 6 mil porque houve uma quina que foi arranhada ali, ainda que de pequena monta. E outra coisa muito diferente é olhar uma placa que eu tenho descontos de 20% a 40% no produto, entro, não vejo que ele tem esse defeito embutido e compro ele. São coisas muito distintas. Isso aqui é indução ao erro e não pode ser feito. Importante. Por isso que a indenização ela vem na proporção do dano que você me causou. Não só pelo produto defeituoso, mas pelo ônus que eu tive que adquirir para comprar esse produto aqui.
No momento em que um consumidor está concluindo a sua compra, ele tem ali à disposição, então, o cartão de crédito, Pix programado, desconto à vista, ou até mesmo, mais futuramente, a estruturação do Pix parcelado. Como que ele pode levar, que critérios ele pode levar em consideração para decidir a melhor forma de pagamento?
Excelente pergunta. Me deu um insight aqui. Você chega numa loja, você tem o cartão de crédito e também tem a possibilidade de comprar com o Pix parcelado. Essa loja para não vender no cartão, porque no cartão parcelado ela vai ter que fazer antecipação e pagar para o banco ela. Ela diz que não aceita vender no parcelado no cartão, mas você pode comprar no Pix parcelado. Aí o custo da operação vem toda para você. Ter atenção nesse sentido, porque não se pode negar, não se pode negar uma compra no Estado brasileiro em que a legislação não proíba. Então, se eu tenho a possibilidade de usar o cartão de crédito, a escolha é minha. Salvo se houver ali, de forma transparente no ambiente, um aviso que para eu utilizar, por exemplo, um cartão de crédito superior a 4 meses, que seja ou a 6, eu tenho lá o custo da antecipação daquele estabelecimento. E aí ele tem que mostrar para mim, para eu fazer um comparativo. Quanto custa eu usar o cartão e quanto custaria para mim, fazendo o pedido para o banco, adotar o Pix parcelado.
Interessante isso, porque então um estabelecimento comercial ele não pode negar uma determinada forma de pagamento.
Salvo se ele tiver um aviso muito expresso e transparente que para aquela modalidade que você quer operar, exista um custo a mais. O simples dizer, olha, eu não aceito receber aqui no estabelecimento. Depois que eu fui inserido no estabelecimento, é proibido. Eu já tenho que entrar tendo essa consciência pelo que está ali anotado para mim.
Ou seja, o consumidor já tem que ter essa informação de forma prévia.
Exatamente.
E não no momento do fechamento da compra. Importante essa orientação também. Bom, nesse sentido também, doutor Donato, como que os bancos, as instituições financeiras, as fintechs estão se preparando para a efetivação do Pix parcelado? Existe esse interesse por parte das instituições financeiras?
Existe, porque você tem que fazer o dinheiro sair de lá e transitar. E o Pix ele já existe, a gente sabe, né? A estrutura dele já está ali. A única questão que vai modificar agora é que quando você faz o pedido do Pix parcelado, a instituição vai receber um pedido, vai fazer uma análise do teu cadastro e, aprovando, ela transfere o dinheiro direto para o teu para o lugar onde você está fazendo a relação de consumo. Então, os 10 mil caem na mão da loja e para você fica ali a fatura, a programação do pagamento do Pix. Com certeza vai ser débito automático, então a pessoa não vai receber um boleto, porque hoje o sistema já não mais permite emissão de boletos, é tudo débito em conta. E, posteriormente, lógico, pode acontecer alguns problemas no meio do caminho que a gente ainda vai descobrir. Mas, a princípio, tudo está estruturado e vai funcionar dessa maneira.
Em termos de segurança, dados ou até mesmo o uso do cotidiano, hoje a gente sabe que, infelizmente, temos muitos golpes relacionados ao Pix. Não o Pix em si, mas enfim, criminosos que usam da ferramenta para induzir os consumidores ao erro. Nesse sentido, que medidas de segurança em relação ao Pix parcelado ou ao Pix tradicional mesmo, de modo geral, os consumidores devem se atentar para não acontecer situações de golpe?
Se eu não estou enganado, a última informação que eu vi do Banco Central é que eles vão instituir agora um sistema de bloqueio do Pix no seguinte sentido. Quando você faz a transferência, por um determinado período, esse dinheiro não pode sair da conta do recebedor, para que dê tempo do pagador verificar se ele realmente comprou algo concreto ou se ele foi induzido a um golpe. Esse é um mecanismo que vai ser implementado. Porque depois que o dinheiro saiu da conta do primeiro recebedor, aí a situação ficou bem complexa. Então você consegue ligar para o teu gerente, usa lá um sistema de bloqueio e o dinheiro volta. Enquanto isso não é implementado, a gente tem que ter alguns cuidados, porque a inteligência artificial, da mesma maneira que ela veio para ser um bom remédio, ela também pode ser um remédio muito amargo na mão de quem tem uma intenção de cometer crime. Então hoje as pessoas já estão utilizando a face, a voz, tudo como se fosse a própria pessoa, para intervir dentro de uma negociação que eles estão monitorando. Cuidados básicos: não abrir nenhum link que você não solicitou. Não existe essa questão de o banco te solicitar pelo e-mail, WhatsApp, que você faça uma conferência, porque a tua conta corre risco de ser travada caso você não faça aquilo ali para eles. Se alguém te manda um WhatsApp, procure ligar, só que a própria inteligência pode estar te atendendo, então faça perguntas peculiares que só você e a pessoa sabem. Olha, qual é o nome do seu cachorro, por exemplo, se você sabe. A inteligência não vai ter aquela resposta na hora. E também, quando você receber uma abordagem por via tecnológica, alguém te ofertando um produto, olha, você pode pagar para mim via Pix, pesquise aquela empresa no Reclame Aqui, vá verificar dentro do próprio Poder Judiciário se já não existe ações de cobrança, estelionato em andamento. Então, Isso ainda não vai ser uma garantia que você está 100% isento, mas vai te livrar aí de uns 99% de fraudes que você poderia estar entrando.
É, evita muitos problemas realmente essa mudança de comportamento e essa ter essa atenção maior em relação aos pagamentos. Bom, doutor Donato, o Pix tradicional por si só, ele caiu no gosto do brasileiro, tornou-se um meio de pagamento muito popular, muito eficaz, diga-se de passagem, no que se propõe a fazer. Será que o Pix parcelado também poderá se tornar tão popular assim quanto o Pix tradicional?
Eu acredito que se as instituições entrarem paralelamente com uma taxa de juros aí justa, eu acho que vai emplacar de forma muito forte.
Mas o que é importante, e acho que isso já ficou bem claro durante a nossa conversa, é que haja essa consciência no uso do Pix parcelado. Claro que ainda está sendo efetivamente estruturado, não está em pleno funcionamento no Brasil. Existe um interesse das instituições financeiras em relação à oferta desse serviço aos seus clientes e consumidores, mas fato é, não adianta toda essa legislação, não adianta toda essa estruturação se o consumidor não souber usar. Exato. De forma segura, mas ao mesmo tempo consciente. Não é porque é novidade que as pessoas têm que sair usando de forma desregrada, não é?
Calcule o custo. Ah, Donato, eu vou parcelar em 12 vezes, tá? Mas você calculou, pega X parcelas por 12 e verifica o custo que isso aí vai trazer. Faça um comparativo, por exemplo, e se eu me programar por 4 meses economizando o valor da parcela? Será que eu não consigo fazer uma operação mais justa? Porque também o banco vai olhar se você está comprando de forma integral, financiado, ou se você está pegando de forma parcial. Isso impacta na taxa de juros. Então, se eu vou fazer uma compra de 50 mil no Pix, a taxa de juros é uma. Se eu me programo por 3, 4 meses e pego e faço lá 20 mil de poupança, eu preciso financiar 30, minha taxa de juros vai diminuir. Então, existem mecanismos aí bem simples para você utilizar de forma responsável para você poder fazer uma gestão dessa dívida. Será que compensa realmente nesse momento entrar na totalidade ou eu poderia, por exemplo, fazer uma gestão? Outro exemplo, você está trabalhando como locutor da CBN. Vamos imaginar que você preste 4 serviços paralelos com contratos. O banco não sabe que você presta serviço, ele só vê o dinheiro caindo na sua conta aleatoriamente. Você pode fazer um dossiê para diminuir sua taxa. Você vai pegar esses contratos, chegar no banco e falar, ó, eu quero alimentar o meu cadastro com vocês. Vocês sabem que eu sou locutor pela CBN, mas olha, eu presto 4 tipos de serviços autônomos onde eu tenho X remuneração de algumas empresas. O banco tem que levar isso em consideração e aquela taxa de juros que, por exemplo, tua seria de 3% ao mês no Pix antecipado, ela vai cair lá para 2, 2,10, 1,90. Tudo que você puder fazer para mostrar que o risco diminuiu, ajuda a taxa de juros a cair.
O que é interessante, na verdade, é a gente pode expandir isso para a forma como as pessoas se relacionam com as suas finanças. É entender efetivamente o que é aquele montante, aquele recurso, aquele dinheiro, entender qual é a relação do consumidor com a instituição financeira, porque nem toda instituição funciona de forma igual. As suas instituições têm as suas identidades, suas taxas de juros específicas, formas de se relacionar com o cliente que são diferenciadas. Então, entender como funciona isso, claro que às vezes a pessoa vai justificar dizendo ah, mas é muito burocrático, tem termos muito, muito técnicos, eu não entendo de finanças e de juros e de estrutura bancária. Mas buscando esse conhecimento, pelo menos o básico, pelo menos o que é importante para o cotidiano, isso já muda a forma como nos relacionamos, porque a maioria, imagino que o Dr. Donato atenda pessoas nesse contexto, a maioria das pessoas pagam mais do que deveria pagar em relação a juros, em relação a essas relações de consumo, não é mesmo?
Exatamente. Uma das bases do nosso trabalho é acessar a nota do sistema financeiro. Então, Donato, eu tenho uma dívida, acho que o juro está abusivo, que é uma terminologia que todo mundo usa. Existe, não é uma verdade absoluta. Então, mas quando eu acesso a nota dele no sistema financeiro, eu descubro um ponto que é igualitário para todo mundo. O banco te atribui notas com critérios subjetivos. Então, por exemplo, ele te dá uma nota lá que é o rating e um risco de inadimplemento de 60%. Só que quando eu olho o teu histórico bancário, que a gente vai fazer um rastreamento, eu vejo que você sempre pagou em dia. Então a lógica é o seguinte, se eu paguei em dia, por que o meu risco de inadimplemento é 60%? Isso aqui está dentro de órgão público. quando eu vou falar isso baseado em caso real, quando eu vou no órgão particular que também faz esse mecanismo de risco de operação, essa pessoa que está com 60% no órgão público lá está com 1,60% de risco, por cento. Então, pera lá. Se aqui está indicando 1,60% de probabilidade de eu inadimplir, minha taxa de juros tem que cair bastante. Só que o que o banco está olhando? Onde os 60% foram anotados. Então, são critérios que você pode aprender a trabalhar, pode questionar o banco. Você pode fazer um trabalho para chegar ao banco, quando o gerente te ofertar uma taxa, e perguntar para ele qual é o critério. Eu quero saber para eu ajudar a mudar esses dados para minha taxa vir para menor. É assim que a gente tem que começar a olhar para o sistema financeiro.
Bom, doutor Donato, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel.
Eu que agradeço, espero ter contribuído e uma excelente semana para todos.
Essa foi a nossa entrevista com o doutor Donato Souza, advogado especialista em direito bancário sobre o Pix parcelado.